Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, somos nós, né? Chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, né, de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e APAR Emater. Aqui na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, conversando, né, com você nesta sexta-feira. Vamos ver aqui, sexta-feira de lua cheia, 1º de março de 2024, Dia Internacional da Proteção Civil e Dia do Turismo Ecológico. Pois é, e nesta última semana, né, uma comitiva liderada pelo governador Ratinho Júnior visitou o estado do Nebraska, lá nos Estados Unidos, para conhecer a experiência, né, lá dos americanos, dos produtores de lá, com o uso da tecnologia da irrigação. Nebraska, né, que é bom destacar aqui, é referência mundial nesta área, né, na área da aplicação de tecnologias de irrigação. O diretor-presidente do IDR Paraná, Natalino Avance de Souza, esteve junto nesta visita. E agora chega aqui para comentar para a gente, então, o resultado da excursão técnica, né, destacando principalmente o que poderá ser feito agora na sequência com os produtores paranaenses, aproveitando este conhecimento adquirido lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir.
Bom, primeiro que todo esse sistema no Nebraska teve início a partir de uma grande seca que ocorreu em 1952. De 54 para frente, eles começaram a desenvolver esse sistema. Então, é um sistema que já vai aí próximo a 7 décadas, está muito evoluído e muitas das coisas que a gente viu pode ser trazido para o Paraná. Está se pensando em algumas ações. Por exemplo, possivelmente no mês de julho, nós vamos ter dois grandes eventos chamados Irriga Show. Um deles deve ser no Arenito. O outro a gente ainda está discutindo o melhor lugar. E nesse Irriga Show, a ideia já é trazer alguns especialistas que trabalham no Nebraska para vir aqui conhecer a nossa situação e trazer contribuições. Uma segunda questão que nós estamos pensando é negociar com fundos que já operam na agricultura do Nebraska para que possam também operar na agricultura paranaense. Esses fundos podem, inclusive, ser financiadores das propriedades em sistemas que nós não temos aqui hoje. Por exemplo, um sistema de assinatura para irrigação, como a gente tem na internet. Então, são coisas que eles já evoluíram, que a gente pode encurtar caminho. O Paraná, através do governo do estado, está firmemente disposto a avançar na irrigação. Existe uma demanda para o Sistema Estadual de Agricultura, para o IDR, para a gente fazer ações concretas em direção ao avanço dessa prática na agricultura. O Nebraska pratica muito o uso de água subterrânea e tem todo um sistema de monitoramento dessa água subterrânea para garantir que ela perdure, que se tenha sustentabilidade. Então, esse tipo de tecnologia, de prática, de comportamento, nos interessa importar. A gente tem pensado assim, não é fazer irrigação a qualquer preço, é fazer de uma forma responsável. O que a gente viu lá é irrigação de uma forma responsável. Então, a gente avalia como muito boa a missão, ficamos muito otimista quanto à possibilidade da gente ganhar tempo nesse processo.
Você conferiu aí o diretor-presidente do IDR Paraná, Natalino Avance de Souza, né, que falou da viagem técnica feita aos Estados Unidos, agora nesta semana, né, para conhecer lá um trabalho bonito, né, de referência com a aplicação da tecnologia da irrigação. Ele falou também das ações, né, que poderão ser desencadeadas agora na sequência, né, aqui no nosso estado, aqui no Paraná, com a finalidade de aplicar no campo, então, o conhecimento, né, que foi adquirido, foi visto lá durante a viagem. Bom, e ontem, né, terminou aqui no Paraná o Defeso da Piracema, iniciativa colocada em prática no início de novembro de 2023 e que teve como finalidade proteger as espécies de peixes nativos durante a fase de reprodução, né, durante a fase de desova. O Instituto Água e Terra, o IAT, que fiscalizou o cumprimento, né, desta medida, fez também nesta semana um balanço do resultado de todo o trabalho de fiscalização, né, que agora é apresentado aqui pra gente, apresentado para você pelo repórter Gustavo Vaz.
Foram 5 forças-tarefas organizadas pelo órgão ambiental com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde desde 1º de novembro, com a apreensão de 195 quilos de peixe, emissão de 92 autos de infração ambiental e a aplicação de R$ 265.482 em multas. As operações ocorreram em 36 municípios do Paraná, com um total de 2.152 quilômetros de navegação e resultaram na captura de diversos equipamentos de pesca. Foram 8.110 metros de redes de malhas diversas, 46 molinetes e carretilhas, uma tarrafa, 74 espinhéis, 3.815 metros de cordas de espinhéis, 48 boias loucas, 97 caniços de bambu, 336 anzóis de galho, 35 samburas, 132 galões de espera, um motor elétrico, 3 arpões, 2 conjuntos de apetrechos de pesca, 8 covos, 7 fisgas e um passaguá. A restrição da pesca durante o defeso é determinada pelo IAT há mais de 15 anos. Considerando o comportamento migratório e de reprodução das espécies nativas, a pesca é proibida na bacia hidrográfica do Rio Paraná. A partir desta quinta-feira, a pesca volta a ser permitida seguindo a legislação ambiental. Entre as espécies protegidas na Piracema estão o bagre, o dourado, o jaú, o pintado, o lambari, o mandi amarelo, o mandi prata e a piracanjuva. Não entram as espécies consideradas exóticas, que foram introduzidas no meio ambiente pelo homem, como a carpa, a corvina, a tilápia e o tucunaré, além dos peixes híbridos, que são resultantes do cruzamento de duas espécies. O IAT também averigou denúncias de venda ilegal de peixes no comércio. A Lei de Crimes Ambientais define multas a partir de R$ 1.200 por pescador, acrescidos de R$ 100 a cada material proibido apreendido e mais 20 por quilo pescado. As carnes apreendidas foram doadas a instituições que desenvolvem trabalhos sociais.
Vamos agora pegar aqui o relatório da CEASA, divulgado agora nesta última quarta-feira, dia 28, para saber como está o mercado das principais hortaliças comercializadas por agricultores paranaenses neste período do ano, né? Então a gente passa para você os preços médios praticados desta mesma quarta-feira, dia 28, nas unidades regionais da CEASA. E começamos por Londrina, onde o tomate longa-vida foi vendido por R$ 110,00 e o saladete por R$ 120,00 a caixa com 20 quilos. A vagem, R$ 5,00 a bandeja com 300 gramas. A cenoura comum, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos. E a alface crespa grande, R$ 30,00 a caixa com 7 quilos, o que dá R$ 4,28 o quilo da alface, né? Isso lá na CEASA de Londrina. Em Curitiba, batata comum especial, mercado firme, né? Preço segue firme, R$ 120,00 a saca com 25 quilos. Cebola pera, cebola branca, né? R$ 120,00 a saca com 20 quilos. O brócolis, R$ 4,16 a unidade. A beterraba extra, R$ 70,00 a caixa com 20 quilos. E o repolho verde grande, né? Pesando aí uns 2 quilos mais ou menos, 2,5 kg, R$ 3,00 a cabeça. Então isso lá na CEASA de Curitiba. E concluímos aqui vendo Maringá, CEASA de Maringá, onde a berinjela foi vendida por R$ 40,00 a caixa com 12 quilos, o tomate cereja, R$ 5,00 a bandeja com 200 gramas, a couve chinesa, R$ 6,25 a cabeça, né, pesando aí cerca de 2 quilos, mandioca de mesa, o aipim, R$ 45,00 a caixa com 20 quilos, couve manteiga, R$ 3,30 o maço com 400 gramas e o pimentão verde, R$ 55,00 a caixa com 12 quilos, né, tudo isso lá na CEASA de Maringá. Era Era esse, hein, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana também para todo mundo, né? E até segunda, até a próxima semana, quando estaremos aqui mais uma vez conversando com você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!